Impressionado como o Espírito Santo fala, né? Mas justamente para manter essa simplicidade, o Senhor colocou a palavra vigilância nesse mesmo capítulo de Mateus que estamos compartilhando, né? Na semana passada foram lidos alguns versículos, do versículo 29 ao 31, né? A gente pode ler novamente, Mateus 24, que fala da vinda do Filho do Homem. E Jesus, ele deu grande atenção aos discípulos, e essa palavra foi dita diretamente para eles. Porque quem são os escolhidos? São aqueles que realmente seguem o Senhor como discípulos. Que seguem o Senhor permitindo treinamento. Discipulado é treinamento. Então, quem segue ao Senhor e toma sua cruz, entra no discipulado de Cristo, logo está em treinamento e está sendo guardado como escolhido. Ali diz assim, no versículo 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, como ouvimos, o Senhor vai juntar o seu povo sobre a face da terra, vão se unir a ele sobre as nuvens, e depois o Senhor virá com poder, com todos os seus santos, e aí todo olho verá, todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus por isso. Agora, queremos estar entre estes escolhidos. Amém? Mas o Senhor nos exorta, justamente com a palavra que o Ricardo leu, que existem falsos cristos, falsos profetas sobre a terra. E eles vão fazer de tudo para procurar enganar os escolhidos. Isso Jesus já disse para os discípulos bem no começo dessa conversa, ali no versículo 4. Abre ali em Mateus 24, o versículo 4. Ele já vem falando, alertando os discípulos no começo de sua conversa sobre essa questão. Lá ele diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano, esse é o grande mal desse século. E é o engano que vai tentar derrubar a nossa vida. Se queremos ser escolhidos, o inimigo fará tudo. Tentará enganar de toda maneira para nos destruir. Esse é o maior perigo do nosso tempo. É um perigo invisível, só que ao mesmo tempo discernido por todos aqueles que guardam a palavra do Senhor. Por isso que é importante guardar a palavra do Senhor. Porque se nós temos a palavra no coração, quando bate a flecha do engano, que vem de Satanás mesmo, a gente está com o escudo da fé e ainda a couraça da justiça protegendo o coração. Aquele engano não vai conseguir passar. Agora, se a gente não está com a couraça da justiça, né, não está com a fé exercitada pela palavra de Deus, aí o escudo não está ali, ou ele está no chão, ou ele está guardado, ou ele está do lado, mas não está aqui. A flecha vem, atravessa e entra no coração. E aí é como um veneno de cobra, né? É um veneno mortal que contamina o coração e destrói. E se o Senhor voltar nesse momento, poderíamos estar incluídos aqui, que seria enganariam até os escolhidos. Seria um escolhido enganado. Mas nós não queremos isso, irmãos. Nós queremos a firmeza no Senhor nesse tempo. É o desejo do meu coração, do teu coração. Mas há essa questão, esse cuidado. Nessa outra versão aqui, ele é bem literal, assim, né? Na versão King James, ele diz assim: Então Jesus revelou, cuidado, que ninguém vos seduza. A questão do engano é uma sedução. Ela começa sutilmente. um pequeno detalhezinho ali, que alguma flechinha que por algum momento entrou e passou no escudo, passou no meio da couraça e entrou. Gerou ali uma pequena semente que não agrada ao Senhor. Agora, se temos a semente da palavra no nosso coração, ela vai sobrepujar aquilo, vai expulsar essa semente errônea. Não vai permitir que ela nasça ali. Então, é um cuidado, irmãos. É um tempo de muito cuidado que a gente está passando. Para que ninguém nos seduza. O engano é sedução. Tanto é, Jesus, é muito interessante que durante esse capítulo 24, ele vai alertando. Ele começa falando da questão da volta do Senhor, ele já dá o alerta. Olha o engano, olha a sedução. Mais para frente, aqui, no versículo 12, novamente, ele traz o mesmo chamado. Lá ele diz assim, no 11, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Novamente, ele alerta, muito engano virá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade é a consequência da sedução. Uma vez nosso coração sendo seduzido pelo erro, consequentemente a iniquidade toma posse. E consequentemente o amor esfria. É dessa maneira que será, dessa maneira que os falsos cristos, os falsos profetas estão tentando enganar até os escolhidos. Um exemplo que nós vemos muito, é claro aos nossos olhos. Você vê a prosperidade pregada dessa forma que está sendo? É um engano. É uma sedução sutil, que as pessoas caem naquilo e não crescem mais no Senhor, ficam fracas e correm o risco de a iniquidade se multiplicar nelas e o amor vai se esfriando, o dinheiro aumentando e o amor esfriando. É um grande risco. Isso é um exemplo de uma falsa profecia que está sendo dita nos nossos dias. Sendo que nós temos que viver uma vida simples, que nem o Ricardo falou, tendo o suficiente para comer, beber e vos vestir, estar com isso contentes. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor vem alertando no capítulo, né? Depois ele diz assim, no versículo 18, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. A questão da sedução, ela envolve também um retrocesso. Você retroceder da tua vida de fé. Começa aos pouquinhos se apostatar, né? Vai se afastando. Vai. Quando vê, está lá atrás. Já está numa situação muito difícil. Então, o Senhor está voltando, nós estamos caminhando. Não voltemos para trás, mas sigamos em frente, ou diante de Cristo, olhando para Ele, buscando o alvo que é Cristo, né? Aí vem a palavra que nós lemos ali agora, versículo 24. Ele alerta novamente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganariam até os escolhidos. Aqui, agora, vem uma palavra tremenda no versículo 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Nessa versão de Mateus aqui, diz assim, vede que eu o pronunciei a vós. Foi predito verbalmente para eles. Tudo o que eles ouviram antes, todo o evangelho, toda a experiência de Jesus Cristo, toda a vivenciação de Jesus Cristo mostrada para eles. Mas agora, as falas do Senhor Jesus quanto à vinda dele, tudo ele pré-anunciou para eles. Em Marcos, abre ali em Marcos 13, que é o mesmo texto, né? Mas ele tem uma conotação um pouco diferente. Marcos capítulo 13... No versículo 23. Versículo 23. É o mesmo texto ali, a mesma trajetória de Mateus 24. E ali ele diz assim, mas vós vede, olhai, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Não há nada mais que é necessário dizer sobre a vinda. Tudo que está na palavra dessa maneira que foi colocada é suficiente para que a gente receba clareza espiritual e esteja pronto e ataviado para a vinda do Senhor. Não é necessário mais do que está aqui na palavra de Deus a respeito da volta do Senhor. Então, por isso que ele diz, tudo, tenho dito tudo, tudo que está aqui é suficiente. Não é necessário perguntar se o planeta X vai cair sobre a Terra. Diz ali que, nós lemos, né, que o Sol se escurecerá, a Lua não dará luz, estrelas cairão do céu, mas não é necessário detalhar que estrela vai cair. Não, apenas creiamos no que está escrito. Num coração simples, crer que acontecerão coisas terríveis nos céus e nós vamos estar preparados e vamos saber tudo, porque nos foi predito. É essa simplicidade de Cristo que a gente precisa ter. Aí a gente não vai cair em engano nenhum. Vai simplesmente crer por fé e ter um coração, assim, consolado nessa posição. Né? E ele diz aqui, nessa versão aqui, ele diz assim, ó. Deste modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Essa palavra antecedência, eu creio que assim é muito... Nós temos que ser muito gratos, eu creio. Né? Tem um coração grato, porque nós estamos sendo avisados com antecedência. Aqueles judeus, como foi compartilhado, eles foram avisados com antecedência que Jerusalém seria destruída. E diz a tradição que realmente muitos deles, quando começaram a ver os sinais, começaram a ver que ali eles estavam rodeando a cidade para os que tiveram simplicidade, tinham sido avisados com antecedência, creram naquela palavra e, ó, provavelmente fizeram como os judeus na Segunda Guerra, né, quando Hitler invadia ali, como o Juvenal comentou, eles não levaram nada, não voltaram mais para casa, não voltaram atrás, saíram. Roupa do corpo, vamos embora. Que aqui vai ser destruído. Muitos cristãos se salvaram. Muitos. Porque naquela destruição, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Então, com certeza, muitos outros que creram nessa palavra, na antecedência da palavra, fugiram e foram salvos. É a mesma experiência nossa desse tempo. O Senhor está nos avisando de antemão o que vai acontecer. Se a gente permanecer vigilante, nós vamos saber. Quanto mais vai se aproximar, a gente vai estar preparado. Firme no Senhor. Pronto. Sem temer o que nos virá. Essa é a experiência. E eu creio que no nosso tempo será muito difícil. Nós não sabemos até que ponto, qual o nível de tribulação que passaremos, mas... Se a passarmos, teremos que agir por fé mesmo, crendo que o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor vai cuidar da gente. Em Apocalipse diz que o Senhor cuidará da igreja. Ele vai cuidar, independente da situação que a gente tiver. Se a gente crer com simplicidade nisso, vai haver consolo. A gente vai ver as coisas ficarem terríveis, mas o consolo vai estar com a gente. E isso é muito importante, para a gente não desfalecer, né? Nesse tempo, né? As coisas que estão acontecendo. Então ali diz isso, né? Vede, eis que de antemão vos tenho dito. Esse ver, olha o versículo 5. É o mesmo versículo que nós lemos antes ali, né? Olhai que ninguém vos engane. É ter visão. Ter visão da palavra do Senhor, ter visão da visitação de Deus, ter visão do que o Senhor está falando, ter visão da antecedência do que o Senhor está falando para nós. Olhai que ninguém vos seduza. Para saber se alguém está nos seduzindo de algo, nós temos que olhar. Olhar o quê? A palavra de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos olhar. O que diz a palavra? Se estão pregando o falso evangelho, mas a palavra não diz assim. Então eu vou ficar com a simplicidade da palavra, daquilo que crie no Senhor Jesus Cristo. E isso é suficiente. Né? Então, primeira coisa é olhar a palavra. Olhar o que a palavra diz. No versículo 9 diz lá, mas olhai por vós mesmos. Está preparado se, por acaso, diz aqui, formos açoitados ou colocados diante de pessoas para testemunhar de Cristo? Não nos preocupemos, porque o Espírito Santo vai dar toda a palavra na nossa boca que precisa ser falada. Até no versículo 11 ele diz, não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, podemos crer assim. Então, a primeira coisa é olhar. Olhar a palavra. Agora, olha só, mais à frente, depois que o Senhor vai falando, em Marcos 13 ainda, no versículo 37, quando ele termina essa parte, Marcos colocou esses dois detalhes que Mateus não colocou. Mas Marcos teve claro, por duas vezes ele coloca o que o Senhor falou, de que foi dito. Diz ali no versículo 37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vigilância. O que é vigiar, né? Eu procurei, né, na tradução e na parte grega, né? Diz lá algo muito interessante. Diz lá assim, dedicar-se a dar atenção a. Não é simplesmente um estar vigilante de qualquer maneira. Não, é uma dedicação. Por isso que o Senhor colocou isso aqui. Disciplina, como o Ricardo colocou. Vigilância tem a ver com disciplina, com dedicação. Dedicar a atenção a. Essa é uma das traduções que o grego dá para esse contexto. Dedicar-se a atenção a. Aí, a o quê? A palavra e a oração. São as duas primeiras coisas que invocam, que tem a ver com a vigilância. Pode ver que depois ele diz lá, olhai, vigiai e orai. Então, olhai primeiro. Está lá no versículo 33 de Marcos 13. Primeiro olhai, olhai a palavra, olhai o que o Senhor diz. Depois, vigiai em oração. Orai, orai, orai. Jesus orou tremendamente. Quanto mais ele se aproximou da cruz, mais ele orava. Quanto mais ele se aproximou da sua ressurreição após a cruz, mais ele estava orando. Hoje a nossa experiência é a mesma. Quanto mais a gente está próximo vindo do Senhor, mais a gente tem que orar. Porque mais a gente vai ser tentado para ser derrubado como escolhido. Mais as circunstâncias vão nos pegar. Vão tentar se infiltrar no nosso coração, né? Agora ali em Lucas 21, é a mesma experiência, ele dá também um pouco de luz nesse sentido, né? Que o Senhor está nos avisando. Versículo 34. Há dois tipos de engano principais nesse tempo. Um é o engano que envolve nossa alma com relação aos nossos próprios desejos, nossa própria vida. E esse texto fala exatamente deste engano. O versículo 34. E olhai por vós, ó, olhai, novamente, por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso, aquele dia. O dia da volta do Senhor. Ele vem como ladrão, ninguém sabe. Vai haver um momento de improviso, como um piscar de olhos. Então, nós temos que estar olhando a palavra para não sermos persuadidos ou seduzidos pelos desejos da nossa carne com relação ao mundo. E isso é muito difícil e cada dia seremos mais tentados. Porque cada dia as coisas estão se tornando mais volúteis, mais pequenas, detalhes menores, que vão envolvendo nosso coração, muitas vezes, sem a gente perceber. Né? Aos jovens ali, esses dias foi falado, né, da tecnologia. Jesus já conhecia que havia tecnologia nos nossos dias, ele sabia. E a tecnologia é uma coisa, que ela começa lá sutilmente, né, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, quando você vai ver, você está dominado. Entra daí aquela palavra, tudo vos é lícito, mas em tudo convém. Tudo vos é lícito, mas eu não me deixarei dominar por essas coisas. Então, esse é um dos enganos sutis desse tempo. Enganar nosso próprio, é um engano que vem dentro da nossa própria carne, para inclinarmos para o mundo, para os nossos desejos, nossas ideias, intenções, né? E os falsos cristos, os falsos profetas têm incentivado isso, né? Não têm falado contra, muitos não têm falado contra aquilo que está persuadindo o povo de Deus, a perder seu tempo, a não remir mais o tempo. Mas Cristo advertiu, né? Remi o tempo, através de Paulo, escreveu lá, está lá em Efésios, remi o tempo, enchei-vos do Espírito Santo. Então veja, se temos a palavra em nosso coração, nós vamos saber como lidar com as flechas da apostasia, com as flechas do engano. Nós vamos saber, porque vamos olhar a palavra e, opa, mas o Espírito Santo mesmo vai fazer lembrar. Mas o Senhor falou isso, por que eu estou fazendo isso? Então ganhamos, o Senhor ganha nosso coração. E nós, humildemente, na simplicidade, retornamos a Ele. Ô, Senhor, eu vou cumprir a Tua vontade. Não vou fazer a minha, eu vou fazer a Tua. Quero fazer a Tua vontade. Esse é o segredo para contra o engano. É se submeter à vontade de Deus. É o combate direto. O engano vem e você, não, eu não vou fazer a vontade do engano. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, esse é um dos enganos. Uma das sutilezas. E o outro é o engano que vem para tentar tirar a simplicidade da palavra, de nós não crermos mais, porque daí vamos olhar para ela, mas corremos o risco de não crer nela, na simplicidade que ela está falando. Esse é um outro engano muito, muito sutil nesse tempo. E isso está prescrito lá em primeira carta de João. João, ele viveu justamente esse tipo de engano, que Paulo já tinha profetizado e dito, olha, vão vir falsos profetas que vão querer anular a palavra de Deus, vão querer mudar ela, vão querer transformar ela em complexa e não simples, aquilo que foi comentado, né? Vão querer trazer uma complexidade para a palavra que não tem, não existe. E na época de João, os gnósticos fizeram isso. É terrível o que eles fizeram. E João, já conhecendo daquilo que Paulo tinha profetizado, e também diante de Deus, na vida dele, amante do Senhor, realmente, ele discerniu e alertou a igreja da época, no fim do primeiro século, e essa exortação ficou para a gente, graças a Deus. Olha o que diz ali em 1 João 2, vamos ler o 17, que ainda tem a ver com o texto, com o engano anterior, só para fixarmos, né? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, isso aí, ó, quem faz a vontade de Deus, luta contra a concupiscência do mundo e da carne, logo vence o engano. Agora, a partir daí, trata do engano de você deixar a palavra aos poucos, não dar crédito à simplicidade dela. Filhinhos, é já a última hora. Ó, tem a ver completamente com a volta de Cristo isso. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aqui o que João quis dizer? João quis dizer, ele estava escrevendo isso aqui para as igrejas, ele quis dizer, olha, vocês conhecem a palavra. Vocês estão olhando como Jesus mandou olhar? Olhai. Vocês estão olhando, vocês têm a unção do santo, vocês sabem tudo, está aqui. Né? João colocou de uma forma que nós temos que estar cheio da palavra. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aqui que tem um segredo do Senhor para a nossa vida, para não sermos enganados no sentido de perdermos a simplicidade da palavra. Nessa versão aqui, é o versículo 21, né? Diz assim, ó. Portanto, ó, eu vou ler o 20 junto. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do santo, e todos tendes pleno conhecimento, porque a palavra habita em nós pela fé. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. João apenas está reiterando aqui que nós conhecemos a palavra, quando cremos no Senhor nós recebemos a palavra, nós olhamos ela e somos cheios dela, e isso é para matar qualquer mentira que venha contra ela mesma. Quando vier algo na nossa mente que questione a palavra. Porque o diabo faz isso, isso é um engano desse tempo. A palavra, é uma, às vezes, pode dizer assim, ah, mas a palavra não diz bem assim. Né? A gente é exortado em algo, daí você olha, ah, mas não é bem assim. Mas é, porque a palavra não há mentira nela. Por isso que João colocou tão claro isso. João quis dizer com isso que a palavra é real, verdadeira, e não há mentira alguma nela, nada. Tudo é verdadeiro e na simplicidade da maneira que está escrita e discernida espiritualmente, ela vai se cumprir. Então, a gente tem uma segurança muito grande aqui. Ah, se não me engano, é o Salmo que diz que a palavra é a nossa segurança. Tem algum Salmo que fala sobre isso, né? Que a palavra de Deus é a nossa segurança. Então, esse é outro engano terrível nesse tempo, que a gente tem que estar muito atento. De a gente perder e achar que alguma coisa da palavra não é bem assim. O Espírito Santo fala bem claramente, mas nossa mente, nossa intenção, nosso coração reluta e diz, não, não é bem assim, não é, porque se for assim eu vou ter que mudar. Aí a coisa ferve no nosso coração. Mas é melhor tomar cruz e deixar o Senhor mudar mesmo. E a gente está dentro da segurança da palavra que não é mentira. E aí vamos ser guardados como escolhidos. Creio que esse engano tem levado muitas vidas, muitos cristãos a se apostatarem. Porque uma vez que você dá a liberdade a um engano desse, de achar que alguma coisa que não é bem assim, já é uma, fica ali uma manchinha e aquilo contamina. Mais para frente vem uma outra palavra, você olha, mas não é bem assim. E assim vai indo. Quando você vai ver, você não crê mais na palavra. A palavra se tornou algo vazio, não é mais impactado por ela. Então é melhor a gente permitir que seja impactado pela palavra mesmo. Considerar ela como verdade absoluta de Deus. E João precisou exortar a gente disso aqui, porque isso é um engano desse tempo. Os anticristos estão falando isso. Não, a palavra não é bem assim. Não se preocupe. Né? Não se preocupe. Daí, continuando ali, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, a mentira está no anticristo. Aquele que não aceita a palavra de Deus. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Aqui está o segredo. Qual que é o princípio? É toda a palavra de Deus. Todo o princípio está ali. Tudo Deus deu como princípio. Jesus deu como princípio. Então, se a gente permanecer na simplicidade do princípio que nós ouvimos, isso tem que permanecer em nós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, olha aqui, isso aqui é maravilhoso. Também permanecereis no Filho e no Pai. Quando chegar a tentação grande desse tempo, nós já estamos sendo tentados muito, mas vai aumentar a tentação. A palavra promete isso para a gente, se a gente manter o que a gente ouviu desde o princípio lá. Ouvir e manter, nós vamos permanecer no Filho e no Pai. Não, o engano não vai nos seduzir. E em nome de Jesus, os escolhidos, né, queremos ser escolhidos, não seremos destruídos por Satanás, não seremos enganados. Mas é necessário esse posicionamento, irmãos, permanecer naquilo que ouvimos desde o princípio. Ó, depois ele dá um consolo, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí João coloca, olha, se você permanecer, isso é a vida eterna que está em jogo. Perder e ser, né, como escolhido, ser enganado, é perder a vida eterna. João coloca muito claro, ó, a vida eterna está em jogo. É a tua vida com Deus eterna. Então vale a pena, irmãos, buscarmos a palavra de Deus para não sermos enganados e crer fielmente nela e se submeter ao que ela está dizendo, mesmo que ela vá contrária ao nosso desejo, vá contrária à nossa carne. É difícil para todos nós, é para mim e para você, mas pelo Espírito Santo é possível. Se nos rendermos, é possível. Dói, a nossa alma vai berrar. Minha berra também. Vai berrar. Mas o Espírito Santo vai, pega ela, quieta ela, diz, fica no teu lugar aqui. Se submeta, que pelo Espírito o caminho é verdadeiro. Então a alma se submete e nós temos vitória. Estas coisas, olha agora o versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, acerca dos que vos seduzem. Então, olha, João teve que alertar-nos e alertar a igreja naquela época, porque ela estava sendo contaminada, como nos dias de hoje, por esse tipo de engano. Um anticristo contra a palavra que lança pequenas seduções para te dizer que a palavra não é bem assim, não se preocupe, pode ser um pouco diferente do que está sendo falado pelo Senhor. E isso é muito perigoso. É um engano que pode derrubar nossa vida. É melhor olhar e crer. Nem que custe, né? Esses dias teve um irmão que falou algo aqui, acho que num testemunho ele disse assim, se nesse ano o Senhor não me der nada, eu vou ficar contente com nada que o Senhor me der. Eu achei impactante isso. Glórias ao Senhor. É a simplicidade da palavra. Se o Senhor quer dar, Ele vai dar. Crer na simplicidade do Senhor. O Senhor não vai deixar faltar pão, um lugar, um abrigo. Não vai, porque Ele ama os seus escolhidos. Então, se a gente crer nessa simplicidade da palavra, o Senhor vai cuidar de nós, né? É um exemplo, né, de você crer na simplicidade da palavra. Se está escrito ali que o justo não mendigará o pão, é porque será assim, é o Senhor que está falando. Né? Vamos, o Senhor não vai deixar de faltar pão na nossa mesa. Então, crer na simplicidade da palavra. Isso é muito importante. Aqui diz assim, né, é o versículo 25, 26 que lemos, né? Olha, aqui na versão King James diz assim, eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Aqui, novamente, ele usa a palavra sedução. O engano é uma sedução. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobretudo o que precisais saber. Olha, a palavra nos ensina o que a gente precisa saber. Está tudo aqui dentro. Permanecei aqui. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Isso, na outra versão, diz assim, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, ele nos ensinou a sã doutrina. Se nós recebermos, ela ficará em nós. Se crermos, ela vai ficar em nós. Enraizada, firme. E por último, assim nele permanecereis. É uma promessa. O engano não vai nos derrubar, nós vamos permanecer em Cristo. João falando a mesma experiência do Senhor. Jesus mesmo disse, se me amardes e guardares os meus mandamentos, permanecereis em mim. A permanência tem a ver com isso, é não ser derrubado como escolhido. é no dia do engano ter reserva em Cristo para combater. E isso é permanecer. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha, toda essa experiência, toda esse combate contra o engano, é para que no fim a gente não seja confundido. E o Senhor, como tendo escolhido cada um de nós, nos leve para junto dele. É tremendo como o Senhor guarda a igreja e nos alerta, né, por várias vezes sobre a questão de vigiar na palavra e na oração. É necessário estarmos cheios, né, cheios do que o Senhor nos falou e nos ensinou, e crer no ensino dele. Ainda aqui no Salmo 119, no versículo 2, o Salmo 19 tem muita interferência na vinda do Senhor. Por quê? Porque ele nos dirige à palavra. Olhai a palavra. E o Salmo 119 dá essa direção muito clara. Diz ali, olha só, ele começa com uma bem-aventurança, duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Ó, entrou aí as duas dedicações que nós falamos. A vigilância, dedicar-se a dar atenção à palavra e oração. Está aqui. O Salmo 119 começa com isso. Quem guarda e busca o Senhor, quem guarda os mandamentos do Senhor, quem busca a lei do Senhor, quem busca o Senhor em oração, esse vai ser guardado. Olha a continuação. E não pratico iniquidade, mas ando nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então, com vigilância, com desejo real. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Não vamos ficar confundidos com engano nenhum. Todo engano vai ficar claro para nós. E Deus vai nos dar toda a capacitação para ir contra. Se tão somente crermos, né? E guardarmos e andarmos no caminho do Senhor. Então, o Salmo 119, ele dá a chave, né? A busca do Senhor é tudo. Por isso que ele diz, vós tendes o Espírito, vós tendes a mente de Cristo. Vocês sabem tudo. João falou, vocês sabem tudo. Sabem porque o Espírito Santo habita em nós. Então, se nós buscamos a palavra, tudo vem pelo Espírito para nós. Agora temos que crer e praticar. Né? E ainda, um pouco para frente ali no versículo 45. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Olha, os dois enganos que nós falamos, né? Tanto o engano de amor às coisas do mundo, ao nosso próprio desejo, como a questão de não considerar a simplicidade e a veracidade da palavra, nós teremos que responder ao que nos afronta. Se esse engano vem, você tem que responder ele. Como? Confiando na palavra do Senhor. Aquela simplicidade da palavra que está escrito ali, você crê, confia e combate com ela. E você vence o engano em nome de Jesus Cristo. O engano é derrubado. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Uma continuidade. Olhai, orai sem cessar. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, está escrito lá em Colossenses, né? Algo contínuo. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Por fim, nós vamos andar em liberdade, não vamos andar com medo de sermos enganados, com receios. Não, vamos andar na liberdade do Espírito, cheios do Espírito Santo. E quando vier o engano, não temeremos, porque o Senhor, pelo Espírito, vai nos dar toda a capacitação para vencer. Precisamos do Senhor, que o Senhor nos ajude a vivenciar isso aqui. E aí, nós venceremos o maligno, venceremos a carne, venceremos o mundo, e tudo que vier contra nós, que não é de Cristo. Isso é possível, irmãos. Nós todos estamos nesse caminho. Nós todos estamos batalhando. Nosso coração está muitas vezes sendo apertado pelo Senhor para que a gente se mantenha fiel ao que o Senhor tem falado. Cada um está com sua luta, cada um está com seus problemas, com suas dificuldades, com o Deus trabalhando. Mas glória a Deus por isso. Porque o Senhor quer nos levar, por fim, a essa liberdade. De a gente estar tão sarado por Cristo, de estar livre para caminhar e vencer. Né? Tem uma palavra que diz assim, não vos atemorizeis. Né? Não sei exatamente onde é que está agora, mas tem uma palavra que diz isso. Não vos atemorizeis. Isaías, né? Não fique com medo. Mas isso, irmão, só dá para falar se você se rende ao Senhor. Senão você não vai conseguir falar isso. Então, vale a pena, vamos nos render ao Senhor, vamos vencer a batalha, vamos vencer o engano. E não vamos ter medo. Eu creio que Jesus falou isso tudo para os discípulos, e depois os apóstolos foram falando, para que hoje a gente tivesse e pudesse olhar e dizer, puxa, eles não temeram e ficaram firmes até o fim, firmes até o fim da carreira, com tantas lutas, tantas coisas, e venceram. Então, nós vamos vencer. É possível vencer. E eu queria só terminar com algo que foi falado, né, que eu escrevi sobre essa questão de que João falou, né, na primeira carta. Eu vou ler aqui. Por conhecermos a simplicidade da verdade da palavra, podemos ter certeza que não há mentira nela, pois nenhuma mentira tem origem na verdade. Então, ter claro que nós conhecemos a simplicidade da verdade e que ela é, com certeza, tudo necessário para nós. E depois diz assim, não há menos preso do quanto ao ensino da palavra, mas um alerta quanto ao sair da simplicidade da doutrina ouvida desde o princípio. Na época, os gnósticos, os falsos cristos, que são os falsos cristos de hoje, pregavam que haviam recebido uma revelação especial de Deus que os elevava a um padrão de conhecimento muito superior aos apóstolos. Então, olha, se tem alguém que prega o evangelho que vai além do ensino dos apóstolos, lembra, está em Atos lá? Ficamos no ensino dos apóstolos. Hoje é a mesma coisa. Os anticristos e os falsos profetas, muitas vezes, vão dizer que receberam algo de Deus e quando vai ver, é além. Né? Além do que está escrito, às vezes. Ou é menos do que está escrito. Tira um pouco. Oh, não é bem assim. Dá para dar uma tirada aqui. É isso que acontecia naquele tempo. Hoje é a mesma coisa. Não podemos aceitar isso. Então, João quis mostrar isso para eles. Ele não disse, oh, não leiam a palavra. Não é isso que ele estava falando aqui. Ele estava alertando que a gente não pode permitir que o padrão da palavra seja alterado na nossa vida. Padrão real dela. João ensina que o ministério do Espírito Santo consiste em iluminar nossa alma para percebermos pela experiência em Cristo a verdade já revelada na palavra de Deus, mediante seus autores sagrados inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que significa isso? Significa que a gente pode perceber pela experiência de Cristo desses irmãos que escreveram, que foram inspirados pelo Espírito Santo, como a própria Bíblia diz em 2 Timóteo, que essa é a realidade simples e suficiente para a nossa vida. Que Deus inspirou eles para que isso aqui, hoje, fosse suficiente para nós. Então, não é necessário E não podemos dar liberdade a nenhum engano que queira retirar alguma verdade da palavra. E se houver, procuremos ajuda. Se não entendermos algo na Bíblia, é melhor se humilhar e pedir ajuda. Irmão, me ensina aqui, porque eu não estou entendendo isso aqui. Até o Edson esses dias nos exortou nesse sentido, né? Se você não sabe, vá procurar ajuda. Porque é melhor que você entenda do que um dia vir um engano para a tua vida e você, por não conhecer, ser enganado. Por não estar na simplicidade que aquela palavra está dizendo, ser enganado. Então é melhor pedir ajuda. É basicamente isso que João quis ensinar ali. Olha, cuidado, né? Tenhamos cuidado. Olhai, cuidado, ninguém vos engane. Cuidado, ninguém vos seduza. Então, é isso assim que gostaria de compartilhar, né, um pouco em relação a esse Mateus 24, assim que também observei ali pela palavra essa questão, né, que tem ali um zelo do Senhor quanto à vinda dele para a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos ajude, né, nos fortaleça nessa batalha, nos dê toda a visão de Cristo, uma visão sóbria, né? Sobriedade do Senhor, visão celestial, visão aberta, que não permite entrada de trevas, uma visão clara, né? Amém, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor, pela simplicidade e veracidade da Tua palavra.